Pesquisa mapeia os bancos comunitários e as moedas sociais existentes no Brasil. Cálculos matemáticos apontam o tipo ideal de copo para manter a cerveja gelada por mais tempo. Pessoas sem formação científica ajudam pesquisadores a encontrar galáxias e asteroides. Cápsulas biodegradáveis com sementes podem ser úteis em projetos de reflorestamento. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai falar sobre a experiência dos bancos comunitários no Brasil. Essas organizações, que apoiam redes de produção e de consumo em lugares de baixa renda e adotam moedas alternativas, foram mapeadas por uma pesquisa nacional divulgada no final do ano passado. Outro destaque do programa é um estudo que apontou o formato ideal de copo para manter a cerveja gelada por mais tempo. Cálculos feitos por um especialista em mecânica de fluidos mostrou que esse formato ideal é diferente do da maioria dos copos de cerveja usados pelos brasileiros. Pesquisa Brasil também vai falar sobre uma plataforma que permite que qualquer pessoa interessada em astronomia analise imagens captadas por um telescópio instalado no Chile e ajude cientistas a classificar galáxias, asteroides e outros objetos astronômicos. E fechando o programa, o assunto é um tipo de cápsula feita de papelão e amido de milho que pode ser útil em projetos de reflorestamento. Essas cápsulas contêm sementes de árvores e são jogadas no solo por drones. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisa_FAPESP no Instagram e no Telegram, @pesquisa_FAPESP no Facebook e no X e pesquisa_FAPESP no Threads. No Blue Sky, procure por Revista Pesquisa FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Pesquisadores da Fiocruz em Minas Gerais e da Universidade Federal do Rio de Janeiro concluíram uma nova etapa do estudo que avalia as condições de saúde da população de Brumadinho em Minas Gerais, 6 anos após a tragédia causada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale. A pesquisa avaliou o perfil de exposição a metais dos habitantes do município. As dosagens de cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo e manganês foram verificadas por meio de exames de sangue e de urina. O arsênio teve os resultados mais preocupantes. Foi detectado acima dos limites de referência em 57% das amostras de crianças, 20% das de adultos e 9% das de adolescentes. As informações são da Fiocruz. Cientistas do Reino Unido, Irlanda, Noruega e Dinamarca analisaram as propriedades anticongelantes do pelo dos ursos polares e observaram que é a camada oleosa impregnada no pelo que impede a adesão e o acúmulo de gelo. As análises de lipídios revelaram a presença, no pelo dos ursos, de colesterol, de acilgliceróis e de tipos específicos de ácidos graxos. Os resultados foram publicados na revista Science Advances. Segundo os autores, a descoberta pode ajudar a criar materiais anticongelantes com base em matérias-primas naturais para serem usados em roupas, revestimentos de superfícies e na indústria aeroespacial. 651 projetos foram submetidos à mais recente chamada de propostas dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, um programa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em parceria com outros órgãos do governo federal e com 4 fundações estaduais de amparo à pesquisa, entre elas a FAPESP. Esse número é 2 vezes maior do que o de propostas apresentadas no edital anterior de 2022. Os projetos selecionados devem ser anunciados em abril. O programa foi criado em 2008 e atualmente financia 202 institutos nacionais de ciência e tecnologia em todas as áreas do conhecimento. Cada instituto é formado por uma rede nacional de pesquisadores que investiga um tema complexo em cooperação com grupos do exterior. Em um documento publicado no início de janeiro, a principal autoridade de saúde dos Estados Unidos defendeu que rótulos de bebidas alcoólicas exibam um alerta de risco de câncer semelhante ao dos cigarros. O médico Vivek Murthy, que ocupou o cargo de cirurgião-geral dos Estados Unidos até a mudança de governo no dia 20 de janeiro, observou que pesquisas recentes associaram o consumo dessas bebidas a 7 tipos de câncer: de cavidade oral, de laringe, de orofaringe, de esôfago, de fígado, de mama e o coloretal. Cerca de 100 mil casos anuais de câncer e 20 mil mortes nos Estados Unidos estão relacionados ao consumo de álcool, segundo o documento.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O engenheiro mecânico Cláudio Pellegrini, pesquisador da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, usou conhecimentos da mecânica de fluidos para responder a uma pergunta de utilidade pública: qual é o formato ideal de copo para manter a cerveja gelada por mais tempo? Pellegrini já havia escrito um artigo sobre o tema em 2019 na Revista Brasileira de Ensino de Física, mas aperfeiçoou seus cálculos e divulgou resultados novos em outubro em formato de preprint, que é um estudo científico ainda não revisado por outros especialistas. E é sobre esses resultados que eu vou conversar agora com Cláudio Pellegrini. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, Fabrício. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui.
Professor, qual é esse formato ideal de copo que não deixa a cerveja esquentar rapidamente?
Então, segundo a matemática, ele tem um formato como se fosse uma corneta, né? Mais estreito na base, mais largo na boca, que, de certa maneira, é um formato que a gente está acostumado a ver no comércio, né? Eu espero conseguir um formato melhor ainda do que ele, né? Eu comentei anteriormente que a pesquisa está em desenvolvimento, porque são várias famílias de copos, eu acredito isso, né? A equação que me forneceu o formato do copo tem outras raízes, eu ainda estou na busca. Mas esse, então, saiu com esse formato de corneta virada para cima.
Professor, o copo em formato de tulipa ou o copo americano, que são muito comuns nos bares aqui no Brasil, não batem com esse formato. Não. Existem copos no mercado parecidos com esse copo ideal?
Você sabe que de cerveja eu não encontrei nenhum. Os que eu encontrei são realmente muito cilíndricos. O formato de corneta é muito suave. Mas alguém mandou um copo feito para tomar margarita ou tequila, algum tipo de drink, que era bem pronunciado no formato de corneta. Mas assim, o volume era pequeno, não era um copo ideal para cerveja. Foi o único que eu encontrei. Fora isso, nunca mais vi nenhum.
Professor, que tipo de cálculo o senhor fez? Que modelo identificou o melhor formato de copo para manter a cerveja gelada por mais tempo?
A ideia é bastante simples. Primeiro, eu escrevi a equação de troca de calor de um copo, né, com formato genérico, né, um formato prescrito. Depois, eu percebi que eu tinha que minimizar a relação área-volume do copo para minimizar a troca de calor. Porque se você tem uma área pequena e um volume grande, o líquido permanece frio mais tempo, ele troca menos calor. Se você tem, por outro lado, um volume pequeno, uma área grande, ele troca calor por toda aquela superfície e acaba, então, não sendo o ideal. Encontrei as coisas com ferramentas matemáticas, né? O ideal desse formato do copo, com ferramentas matemáticas muito básicas, né? Que se aprende lá no cálculo 1. E o resultado saiu bastante interessante. Então, não houve muita dificuldade, não. Não tem nenhuma matemática do outro mundo, nenhuma física avançada.
Estou conversando com o engenheiro mecânico Cláudio Pellegrini, pesquisador da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Professor, e por que esse formato de corneta, com base afinada e boca alargada, preserva melhor a temperatura?
Você sabe que são das coisas que eu ainda não entendo bem, né? Lembra que eu comentei que a gente ainda estava desenvolvendo os estudos. Justamente, alguma coisa no meu sexto sentido matemático me fala que poderia ser melhorada. Quando eu tento pensar na boca larga e na base estreita, eu não consigo fechar bem na minha cabeça. Você lembra que o artigo ainda está no repositório, né? No archive. Ele não foi revisado por pares. A primeira versão a gente publicou em 2019, numa revista de ensino de física. Mas que também, né, não, ninguém comentou nada e tal, mas você sabe quando você fica com aquela coisa na cabeça? Isso aqui pode ser melhorado. Eu não consigo encontrar uma explicação plausível na minha cabeça de por que, que a base estreita e a boca larga vão ser ideais. Então, essa resposta eu pretendo te dar daqui a mais alguns meses.
Professor, no artigo que o senhor publicou em 2019, o formato não era exatamente esse. Era um copo maior, não é isso?
É, o formato era o mesmo, mas eu trabalhei com uma maneira engraçada de trabalhar lá com as constantes de integração e acabou acontecendo que o copo saiu muito grande, 100 litros, 80 litros. Então, ficou completamente não prático. Mas isso é uma coisa também comum em matemática, né? Você ensina o cara a dividir uma pizza em 150 pedaços, por exemplo. O interesse é a matemática e não a praticidade. Mas aí eu repensei o artigo, né? Uma história que depois, se quiser, eu te conto. E falei, não, peraí, dá para mexer na constante de um jeito melhor e calibrar o copo para ter o volume que o copo normalmente tem, né? Um litro, meio litro, 600 ml, coisa assim. Então ficou um desenho do mesmo formato, mas muito mais prático.
Professor, da onde surgiu a ideia de procurar um formato ideal de copo para cerveja? É, o senhor queria desenvolver um produto novo ou o objetivo era discutir a ciência por trás do formato dos copos?
Olha, eu sempre quis ser cientista, sempre quis ser pesquisador, né? Não fiquei com essa coisa na cabeça há muito tempo. Só que quando eu comecei realmente a publicar pesquisas, elas são obrigadas a ser faladas numa linguagem séria, né? A linguagem científica não aceita brincadeiras e tal. Então, eu sempre tive a ideia de publicar uma coisa um pouco mais bem-humorada. E o bom humor passou na minha cabeça desde o início, desde a concepção da ideia. Vamos pensar numa coisa interessante, engraçada, para motivar o estudante a estudar tanto a física quanto a matemática? Cerveja, né? No Brasil, não tem nada mais chamativo do que cerveja. Daí, eu comecei a ver se tinha métodos apropriados, se eu poderia fazer uma coisa matematicamente rigorosa, mas ainda assim bem-humorada, né? Daí vem aquela frase de que trata-se de uma zoeira matematicamente precisa, né? Matematicamente correta. Então, a ideia veio daí. Em 2019, eu tive um pouco mais de tempo livre nos fins de semana e tal, algumas noites lá. Eu comecei a poder pegar no trabalho. Né? Escrevi ele ao longo de 2, 3 meses, ele ficou pronto, eu mandei para a revista. E aí vem a segunda história, né? Que se você não se incomoda, eu te conto rapidamente. A coisa ficou esquecida lá, né? Um dia um professor dos Estados Unidos me escreveu dizendo que estava interessado em publicar aquilo na revista de matemática deles, Universidade de Illinois, eu acho. Falei, tudo bem, mas deixa eu melhorar o trabalho então, né? Já que eu vou passar ele para o inglês, me deixa melhorar um pouco. Aí eu eliminei o problema dos copos muito grandes, reescrevi a matemática, melhorei a formatação, cheguei a conclusões mais interessantes e nisso o cara sumiu. Eu mandei a última versão para ele, ele desapareceu. Eu falei, rapaz, esse cara pegou meu trabalho. O que eu vou fazer? Publico no archive, né? Publiquei no archive, não demorou uma semana, ele me retornou. Falou, pô, eu ia te retornar. Eu falei, sinto muito, tá no archive, né? O archive, a hora que eu publicar na sua revista, eu tiro de lá. Aí, acabamos não falando mais, o artigo ficou no archive até agora.
Estou conversando com o engenheiro mecânico Cláudio Pellegrini, pesquisador da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Professor, e o que os seus alunos acharam dos resultados?
Ah, os alunos daqui já conheciam, né? Acharam muito divertido, muito engraçado. Teve muita festa que eu fui de comemoração com os meninos, que alguém procurava um copo ideal para me passar e falava que se o copo dele não esquentava porque ele bebia de uma vez só. Enfim, que o copo americano não esquentava porque também era pouco volume. Ficou uma brincadeira muito engraçada. Depois que a coisa começou a circular, aí veio mais reconhecimento, né? As pessoas viram que a coisa não era tão brincadeira assim, que tinha uma matemática séria por trás. E essas alturas a gente foi publicado em 15 ou 16 revistas pelo mundo afora, né? Aí eu tive meus 15 minutos de fama, sabe?
Revista de divulgação, no caso.
Sim, a Scientific American, coisa do gênero.
E que retorno o senhor teve? Tem alguém interessado em produzir esse tipo de copo?
Não, ninguém. Porque assim, como é um problema que está documentado, se um cara achar que aquele é o copo ideal, ele pega o meu formato, pega a minha forma e produz. Entendeu? Não precisa falar nada comigo. Eu não tenho copyright das ideias, né, nesse caso. É um trabalho científico. Então, mas acho que alguém quisesse realmente produzir, teria que entrar em contato comigo para a gente fazer uma bateria de experimentos, porque eu não fiz. infelizmente. Como a coisa começou tudo assim, né, sem muito compromisso, eu não fiz uma análise matemática mais profunda, né, procurar mais raízes de equação, eu não fiz experimental, que é botar o copo todo instrumentado e comparar ele com um copo normal e ver até que ponto ele realmente é melhor. Eu ainda não quantifiquei isso, né?
Professor, tem outros alvos que o senhor esteja investigando nesse espírito de tentar explorar aplicações curiosas do conhecimento básico?
No momento, não. Você sabe que o problema é mais a criatividade do que a dominar a ferramenta, né? Pensar num problema que, como eu te disse, seja ao mesmo tempo impactante, interessante, engraçado e matematicamente rigoroso. Não tive nenhuma ideia por enquanto, não, né? Tô aceitando sugestões.
O artigo vai ser publicado?
Quando eu terminar, eu, na verdade, estou um pouco atrapalhado, não consegui pegar nele. A hora que eu realmente chegar nas conclusões que eu quero, ou eu vou mandar de novo para a Revista Brasileira do Ensino de Física, que foi onde eu publiquei o primeiro, que é uma revista muito simpática, muito interessante, é destinada mesmo a publicar coisas simples para o estudante se interessar na aplicação prática do que ele aprendeu no curso de Física. Ou talvez na revista americana lá do sujeito, né, que insistiu muito que eu publicasse. Vou publicar numa revista revisada por pares, certamente.
Para quem toma cerveja, um copo com o formato mais parecido possível com o de uma corneta potencialmente é o melhor.
Por enquanto, nas minhas conclusões, segundo a minha matemática indica, parece que sim.
Eu conversei com o engenheiro mecânico Cláudio Pellegrini, professor da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Para saber mais sobre o formato de copo que permitiria manter a cerveja gelada por mais tempo, leia a reportagem de Danilo Albergaria na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço pelo interesse. Muito obrigado.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Em 1998, uma comunidade de 40 mil pessoas instalada próxima a um antigo lixão em Fortaleza, no Ceará, conseguiu um empréstimo de R$2.000 de uma organização não governamental. Na época, seus moradores organizavam mutirões para construir casas e escolas e resolveram utilizar esse dinheiro para fundar um banco comunitário. Foi criada uma moeda chamada Palma, que passou a ser utilizada pelos moradores em estabelecimentos comerciais do próprio bairro. O objetivo era incentivar o desenvolvimento do comércio local, evitando que as pessoas gastassem seus poucos recursos em outros lugares. O Banco Palmas chegou a enfrentar processos judiciais do Banco Central, mas teve a sua legalidade reconhecida no começo do ano 2000. A experiência se difundiu e hoje o Brasil já conta com 167 bancos comunitários de desenvolvimento. Essas instituições não têm fins lucrativos e prestam serviços financeiros solidários, com a proposta de apoiar redes de produção e de consumo em locais de baixa renda. A base do funcionamento desses bancos no Brasil são as moedas sociais, que têm paridade com o real e podem ser utilizadas em pagamentos, podem financiar linhas de microcrédito e podem fornecer benefícios sociais. Para explicar melhor como funcionam esses bancos, eu vou conversar agora com Ariadne Scalfoni Rigo. Ela é professora da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. No ano passado, ela e sua equipe publicaram no boletim Mercado de Trabalho do IPEA os resultados de uma pesquisa nacional que identificou os 167 bancos comunitários brasileiros. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição.
Professora, como funcionam os bancos comunitários? Que diferenças eles têm em relação aos bancos tradicionais?
Ah, eles são muito diferentes. Para começar, são pequenas associações, então não têm fins lucrativos, são organizações comunitárias, né, como o próprio nome diz. Então, elas são constituídas, né, por comunidade para resolver suas questões de inclusão financeira, de desenvolvimento local. Então, são bem diferentes. Então, na verdade, são associações.
Que tipo de serviço esses bancos estão prestando?
Olha, eles têm uma metodologia básica de atuação. Então, normalmente, eles começam com microcrédito, né? E implementando uma moeda social que vai circular apenas dentro do território. Pode ser um bairro, pode ser uma pequena cidade. É, depois disso, né, eles podem criar outros serviços, inclusive não financeiros, projetos sociais, né, projetos com crianças, com idosos, hortas comunitárias. Então, eles vão injetando microcrédito no território, fazendo com que o dinheiro injetado fique no território através do uso da moeda social, e a partir daí, dessa dinamização, eles podem criar outros projetos, que incluem ou não a questão de recursos financeiros.
Estou conversando com Ariadne Scalfone Rigo, professora da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Professora, e como as moedas sociais circulam? Elas têm valor dentro de uma região específica, não é isso?
O banco comunitário estabelece qual é o território onde ela vai circular, se vai ser o bairro, se vai ser o município. E aí ele vai injetando a moeda na comunidade através, principalmente, do microcrédito. Mas existem outras estratégias. Ela é paritária com real, então, assim, para cada moeda social, um real está guardado numa conta bancária tradicional, né? E a questão é que ela fica ali, fica circulando na comunidade, ali dentro. E é voluntário, né? A moeda social usa quem quer. Então, ela vai encontrando um equilíbrio aí da quantidade de moeda. Hoje em dia, elas já estão se tornando digitais, através da plataforma É Dinheiro. Aí, se você quiser, eu posso também falar um pouquinho mais sobre isso.
Professor, e como foi essa transição? As moedas eram em papel. Essa plataforma E Dinheiro é uma fintech, não é isso?
Isso, é uma plataforma que o nosso primeiro banco comunitário criou, né? Na verdade, ele adquiriu a plataforma e tem feito as melhorias, né? Tem uma equipe de experts para isso e tudo mais. E aí, os outros bancos comunitários espalhados pelo Brasil vão aderindo à plataforma. Mas não é obrigatório. Então, por exemplo, na nossa pesquisa, nós identificamos bancos que ainda preferem o uso da moeda em papel, tem bancos que usam, não querem mais usar o papel porque a plataforma tem suas vantagens, e tem bancos que usam as duas moedas. Então, é uma transição que ainda está em curso, na verdade. E já tem banco comunitário nascendo já dentro da plataforma, né? Com a plataforma, sem criar a moeda em papel. Então, é uma decisão do coletivo que está criando aquela experiência, que está constituindo aquele banco comunitário.
Professora, qual é o impacto desses bancos na economia local? O que acontece ali?
Acontece muita coisa. É muito difícil avaliar o impacto. A gente está com um projeto novo para tentar construir uma metodologia de avaliação específica para esses bancos. Vamos começar agora esse ano. Nossa pesquisa foi de levantamento mesmo. Assim, onde eles estão, quem está à frente, quantas pessoas estão envolvidas, mais ou menos quantos beneficiários estão sendo atendidos. Então, tem 5 dimensões que a gente está identificando, mas é uma pesquisa realmente de identificação e não de avaliação, tá? Nós acreditamos que a avaliação de impacto ela tem que ser mais in loco. Pegar o caso, ir visitar, né? Como eles estão muito espalhados, a gente não conseguiu ir pessoalmente, né? Estamos fazendo as entrevistas via plataforma de computador, né? Via virtuais. Então, a gente tem dados de existência, de como eles estão, mas não de impacto no território. Mas, para responder melhor você, a metodologia deles, a ideia é que eles construam um processo de desenvolvimento local naquele território onde eles atuam. E isso pode demorar um pouco.
Estou conversando com Ariadne Scalfone Rigo, professora da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Professora, qual é o perfil e a distribuição dos bancos comunitários do Brasil? O que o estudo mostrou?
Olha, é uma pergunta que parece fácil, mas não é. Isso só indica a importância do nosso estudo. Porque é muito dinâmico, né? Eles estão numa rede, chamada Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que está, inclusive, agora mudando um pouco a sua nomenclatura, porque estão incluindo outro tipo de banco, que a gente está chamando de bancos municipais. Depois também eu posso te falar melhor sobre isso. Então, é um número que está variando muito, principalmente depois da pandemia. Houve uma desconexão, né, de alguns bancos da rede, alguns não conseguiram enfrentar a pandemia. Então, a rede está em processo de se reinventar, digamos assim, né? Incluindo, inclusive, novas experiências, que são esses bancos municipais. Bom, nós encontramos uma lista de 167. Conseguimos falar com 79. Mas a gente sabe que, desde 167, muitos não estão funcionando, ou estão funcionando com dificuldade, ou até estão fechados, né? Então, a gente tem aí uma amostra de 79, dentro dessa amostra, a gente tem aí um percentual que a gente está chamando de nativo. Só que, na verdade, tem alguém por trás daquela experiência. Então, tem um ponto de ativação, digamos assim. Então, pesquisa, ela tem intenção também de atualizar essa lista, mostrar onde estão as pessoas, para poder, quem sabe, né, uma política pública ou uma organização da sociedade civil possa ajudar essas experiências. Então, 167, uma lista que, dentre essas, muitos não estão funcionando. Há outras listas, de 152, mas aí eu não posso falar.
Professora, como operam esses bancos municipais que a senhora mencionou? Como eles funcionam?
Muito bem. A ideia é a mesma. Desenvolvimento local, fazer uma moeda circular dentro da cidade ou dentro de determinados bairros, mas o ator, o protagonista, que está no centro dessas experiências, são prefeituras, tá? As prefeituras se inspiraram, desde 2013, no Banco Palmas e nos bancos comunitários, essas experiências que eu estou falando sobre elas, né, até agora. E algumas cidades, principalmente o Rio de Janeiro, tem Maricá, que está à frente, que tem uma experiência mais antiga, mais estruturada, né? Depois vem Niterói. Então, essas experiências vêm puxando outras e são basicamente prefeituras que, através de lei, instituem uma moeda social para circular dentro do território para pagar benefícios sociais. Então, com isso, as prefeituras garantem que o benefício social pago através da moeda, que é um cartão, provavelmente, ou então muitas usam também a própria plataforma Dinheiro do Banco Palmas, né, em parceria, e aí a moeda fica circulando dentro do território. O benefício social da prefeitura fica dentro do município. Basicamente isso.
O Banco Central tem controle sobre as moedas sociais?
Bom, o Banco Central não, ele já reconheceu, desde 2010 que ele reconheceu, tem notas técnicas, jurídicas, que mostram que os bancos comunitários de desenvolvimento, eles são associações, né? Alguns são, inclusive, se denominam OSCIC de microcrédito, que é o caso do Banco Palmas. Então, eles são autorizados a trabalhar com o microcrédito e com a moeda social, entendendo que é tipo um voucher, que é tipo, não é bem um dinheiro, né? Não está concorrendo com o real, entendeu? Com a nossa moeda oficial. Tem o lastro, né? Tem uma nota técnica que indica que não pode ser um território muito grande. Então, isso tudo, o Banco Central, inclusive no Seminário de Inclusão Financeira do Banco Central de 2011 e 2013, ele faz um elogio a essas experiências, inclusive convidando o Banco Palmas para falar, para explicar, entendeu? Então, se as prefeituras vão seguindo a mesma lógica dos bancos comunitários, elas também estão garantidas nesse âmbito aí da legislação nacional do Banco Central.
E como esses bancos se mantêm? Eles cobram juros por empréstimos e transações?
Certo. A sustentabilidade é outra grande discussão, né? Então, nossa pesquisa de avaliação também ela vai um pouco nesse sentido. A gente entende que essas experiências não podem ser avaliadas, né, sustentáveis como um banco normal. Então, assim, autossuficiente. A gente entende que são instrumentos de política pública. Então, é importante que as prefeituras, né, como estão fazendo agora, estados, o próprio governo federal, que durante mais de 15 anos incentivou muito a criação e a manutenção desses bancos comunitários no Brasil, através da Secretaria de Economia Solidária, né, porque são experiências de economia solidária. Então, são recursos, em parte, recursos públicos, né, editais, projetos sociais, editais de entidades de apoio e fomento que ajudam, bolsas, né. Por outro lado, os microcréditos ofertados em real tem um juros mínimo, né? Que são interessantes para você manter atividades do banco, como pagar uma conta de energia, um aluguel, né? E os microcréditos ofertados em moedas sociais, por regra, não incidem juros, não. Tá? Então, a moeda social ela é realmente um mecanismo de dinamização da economia e não de de poupança, nem de fazer com que o banco ganhe algum recurso em cima delas, né? Então, não incidem juros. Então, a sustentabilidade vai por aí, como uma associação mesmo. Doações também, brechós, feiras, vários tipos de atividade.
Eu conversei com Ariadne Scalfone Rigo, professora da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês por estar colocando luz, né, sobre os bancos comunitários e as moedas sociais no Brasil. Isso é muito importante também para a política pública que vai apoiá-la.
As moedas comunitárias não existem apenas em países em desenvolvimento. Em um livro lançado recentemente, a especialista em empreendedorismo social Esther Barinaga analisou experiências de moedas sociais em diferentes partes da Europa e notou que o surgimento delas esteve associado a crises econômicas, quando comunidades buscaram alternativas ao sistema financeiro tradicional. Um dos casos analisados por Barinaga no livro é a moeda Vilavat, pareada com o euro e criada pela prefeitura da cidade de Viladecans, na Espanha, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores e apoiar o desenvolvimento de novos modelos de energia. Pesquisa Brasil vai falar agora sobre o panorama internacional dos bancos comunitários com Eduardo Diniz, professor do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, que há 20 anos pesquisa os bancos comunitários. Ele integra a Associação de Pesquisa em Inovação Monetária e Sistemas de Moeda Comunitária e Complementar, que é uma rede internacional de pesquisadores fundada em 2011. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer. O prazer é tudo meu conversar com vocês.
Professor, qual é o panorama internacional dos bancos comunitários? O quanto esse modelo está disseminado pelo mundo? Como essas experiências se assemelham ou se afastam dos modelos que a gente vê aqui no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, acho que assim, é muito difícil fazer uma estimativa muito precisa, porque uma boa parte dessas moedas locais, comunitárias, paralelas, alternativas, né, os nomes são diversos, mas identificam um tipo de sistema monetário alternativo que não é o sistema, digamos, controlado pelo Estado, né? Então, você tem alguma coisa hoje, esse número é bem estimado mesmo, mas alguma coisa em torno de 10 mil moedas, né, locais diferentes, em formatos muito diferentes, né, elas têm uma diversidade muito grande, né, elas têm desde moedas que são redes de pequenos comerciantes que transacionam entre si, talvez uma das maiores dessa fica na Sardenha, uma moeda chamada Sardex, né, que tem um número razoavelmente grande de usuários, mas basicamente pequenos comércios, né? Uma outra que também é importante falar, porque ela é a mais antiga em operação, ela já tem mais de 90 anos ininterruptos de operação, é uma moeda na Suíça chamada VIR, W-I-R, né? Então é uma moeda importante porque ela tem, talvez seja a mais antiga, talvez não, certamente a mais antiga em operação. Esses são formatos de moedas que são associações de pequenos negócios, né? Você tem um conjunto de outras moedas que a gente chama moedas de tempo. Aí tem uma diversidade muito grande também, né? Tem uma moeda chamada Ithaca, nos Estados Unidos, que é muito conhecida, tem uma moeda chamada Furiaikipu, no Japão, né, também bastante conhecida, que são moedas de tempo, ou seja, você troca por serviço, né, o seu tempo, e aí você tem uma remuneração que você... Na verdade, essas duas, né, tanto o primeiro caso quanto o segundo caso, não são moedas que a gente chama de conversíveis, porque elas não tem um mecanismo de ser convertida em moeda local. No primeiro caso que eu estava falando, né, do Davir e do Sardex, elas têm como referência uma moeda. No caso do Sardex, é o euro, é uma referência, mas ela não é conversível em euro, né? E a do Davir era no franco suíço, mas ela também não é conversível no franco suíço. As de tempo também não são conversíveis, né? Então, assim, tem vários desses tipos, mas não conversíveis. Mas o que tem mais crescido são as moedas que são conversíveis, como essas que a gente conhece no Brasil. Ou seja, eu posso ter uma moeda, né, como a moeda Palmas, né, que é a moeda, a primeira moeda social do Brasil. A gente na América Latina adotou esse nome de moeda social. Esse nome no resto do mundo, o pessoal usa comunitária, paralela, alternativa, né, complementar, mas social é uma nomenclatura que a gente usa muito mais na América Latina, no Brasil, na Colômbia, na Argentina. Mas essas moedas, né, que a gente tem no Brasil, o Palmas, por exemplo, ela é conversível, ela vale um real, e você tem, se você tiver um Palmas, você pode trocar por real, se não tiver um real, você pode trocar por Palmas. Elas são conversíveis, né? Essa é uma diferença importante. Mas talvez a diferença mais importante do caso brasileiro com relação às outras moedas que existem no mundo é essa instituição chamada Banco Comunitário. A maioria das moedas que existem no mundo, elas são emitidas por uma instituição que não se autodenomina banco. Porque banco, ele faz mais do que uma função, né? Ele não é só um gestor de moeda. Envolve crédito, envolve outros tipos de serviço. No caso brasileiro, né, os bancos comunitários recebem, eles são correspondentes bancários, né? Eles recebem boletos, você vai fazer um boleto para pagar, você vai lá. Hoje ninguém faz pagar boleto, todo mundo paga PIX, mas assim... existe essa possibilidade. Então, isso é uma característica bem específica do modelo brasileiro, que está em plena ascensão, né? A gente está vendo essas moedas no Brasil crescerem cada vez mais, né? A primeira, em 1998, né? Então, já entrando 27 anos de existência do Palmas, mas tá, esse número é crescente. Outros países também têm esse número crescente. A França tem uma documentação forte das suas moedas, está também em expansão, número de moedas. Enfim.
Estou conversando com Eduardo Diniz, pesquisador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Professor, o senhor mencionou vários exemplos em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, no Japão, países da Europa. O objetivo dessas moedas é o mesmo que a gente vê no Brasil, onde se tenta melhorar as condições econômicas de regiões pobres por meio das moedas sociais, ou são objetivos diferentes?
Os objetivos são diferentes, né? No caso brasileiro, na América Latina, até acho que esse nome social tem a ver com esse vínculo com pobreza mesmo, né? Em vários países da Europa, por exemplo, onde o número de moedas é muito grande e tal, mencionei aqui a França, né? A questão é muito mais de uma independência do sistema, é uma busca por uma independência do sistema financeiro tradicional. Por todas as críticas que a gente tem ao sistema financeiro institucionalizado, né? Mais tradicional, são os grandes bancos e tal, tem dificuldades de acesso a crédito, juros são altos e tal, mas assim, o vínculo que a gente chama com pobreza é muito menor, porque na maioria desses lugares não são regiões exatamente pobres, mas um tipo de modelo que quer marcar uma posição de ser diferente do sistema financeiro tradicional. No caso do Brasil, também quer, mas por uma necessidade, porque o sistema financeiro, né, tradicional ignora essa população mais pobre, né, falando de maneira mais ampla. Assim. Então, essas pessoas vão atrás, precisam, a gente precisa de ter alguma alternativa de sistema de pagamento, né, mesmo no caso do Brasil, também de acesso a crédito. Então assim, os bancos comunitários, eles nascem em bairros bem carentes, né? Mas tem, realmente, é diferente. Agora, um exemplo importante, né, que só para mostrar que não é só no Brasil, mas na Argentina, onde já teve, talvez, o maior número de usuários de moedas alternativas no mundo, né, chegou a ter, ali no começo dos anos 2000, no auge da crise, né? Mais de 1 milhão de usuários de moedas, né? Só para comparar, né? No Brasil, hoje, que a gente está crescendo bem, né? A gente deve ter alguma coisa entre 250 e 300 mil usuários, né? Não tem mais que isso de usuários. A Argentina, há 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás, contava em milhões o número de usuários. Hoje já decaiu muito, né? Tem uma relação mais ou menos com, assim, conforme o sistema, a economia dá uma melhorada, né, diminui o acesso, o interesse por essas moedas alternativas, né? O caso do Brasil também, só para completar, né, no caso do Brasil tem essa diferença. A gente tem assistido à expansão das moedas, não necessariamente nos períodos de crise mais profunda, né? Então, é um outro modelo que a gente tem aqui, que no caso brasileiro é mais articulado com o poder público, seja no nível federal, no nível municipal, né? A gente tem, de alguma forma, o reconhecimento e de alguns mecanismos de apoio do próprio poder público a esse modelo alternativo.
Professor, o senhor escreveu um artigo sobre o caso de Maricá, uma cidade do Rio de Janeiro que criou uma moeda municipal. Como o poder público usou esse recurso para implementar políticas sociais? Qual é o caso ali?
Ali é um modelo bem diferente, né? Porque, assim, enquanto eu estou mencionando aqui que a gente tem apoio do poder público, né? O Banco Central, né? No caso brasileiro, o Banco Central reconhece a existência dos bancos comunitários, das moedas locais, né? As SENAIs, né, Secretaria Nacional de Economia Solidária, dá um apoio logístico estratégico para florescer, né, essas moedas, né? Isso é uma coisa, né? Esse é um tipo de apoio governamental. Agora, no caso de Maricá e no caso de diversas outras moedas municipais que estão aparecendo, né, e hoje cada vez mais isso está ficando comum no Brasil, tem um efeito exemplo, né? Um vê o outro funcionar direito, e aí vai mais um município vizinho, começa a ter, daqui a pouco tem um monte de gente fazendo. Isso é o caso de o próprio poder público injetar dinheiro numa economia baseada numa moeda alternativa, né? No caso de Maricá, você tem um governo, né, de certa forma, com recurso financeiro, né, porque é uma cidade que recebe bastante royalty de petróleo, e aí, diferente de muitas outras cidades que recebem royalty de petróleo, eles resolveram investir em fortalecer a economia local, né? Quando eles fizeram isso, eles usaram essa estratégia de criar uma moeda local, o Mumbuca, lá, chamado Mumbuca, lá em Maricá. Mumbuca é um rio que passa na cidade, eles deram o nome de Mumbuca para essa moeda. Mas não é o único modelo, não, né? No caso, eles criaram uma renda básica municipal em Maricá que é paga em Mumbucas. Tem cidades, né? Tem uma cidade muito interessante chamada Santiago, perto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que criou um sistema de moedas alternativas chamado Pila. Então, tem a Pila Verde, que é uma moeda orgânica, você troca lixo orgânico e recebe de volta uma pila verde que você gasta na feira orgânica, e essa pila que o agricultor recebe, ele troca na prefeitura por adubo que a prefeitura faz com o lixo orgânico que as pessoas levam, né? Aí tem a Pila Azul, que é o lixo não orgânico, material descartável. E por aí vai, eles estão criando outras pilas lá, né? Então, é um sistema criado numa prefeitura, né, mas não é baseado numa lógica de renda básica, como é a lógica de Maricá.
Eu conversei com Eduardo Diniz, professor do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
E para saber mais sobre os bancos comunitários e as moedas sociais, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Qualquer pessoa, mesmo sem experiência científica, pode ajudar pesquisadores a analisar imagens do céu visível no hemisfério sul, captadas por um telescópio instalado em Cerro Tololo, no Chile, e também a identificar nessas imagens objetos astronômicos como asteroides e galáxias. A iniciativa S Plus Science Hunters é um projeto de ciência cidadã que está disponível na plataforma Zooniverse, um portal de pesquisa colaborativa. Quem vai explicar para a gente o que é esse projeto e como participar dele é Cláudia Mendes de Oliveira, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Ela coordena essa iniciativa. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço.
Professora, qual é o objetivo do projeto S Plus Science Hunters? Como pessoas leigas podem ajudar a mapear o céu do hemisfério sul?
Bom, o objetivo desse projeto S Plus Science Hunters é promover a participação da sociedade no desenvolvimento científico. De alguma maneira, a gente gostaria de democratizar essa classificação das imagens que a gente obtém todas as noites no telescópio robótico brasileiro. Então, as imagens que vêm para essa plataforma S Plus Science Hunters, elas vêm de um telescópio que está no Chile, nos Andes chilenos, né, no Atacama, no Cerro Tololo. E esse telescópio, todas as noites, ele observa o céu e, na manhã seguinte, manda para a USP as imagens. Essas imagens são picotadas, colocadas no aplicativo e a gente oferece para as pessoas, então, inspecionar essas imagens, assim como os astrônomos também inspecionam. E a gente, especificamente, busca identificar objetos astronômicos de interesse, né? Asteroides, galáxias, objetos exóticos. E isso visa educar os participantes sobre o aprendizado de máquina, ter uma maior aproximação da sociedade com a astronomia, com o pensamento crítico. Essa é a ideia do S Plus Science Hunters.
Que perfil de cientista cidadão vocês estão atraindo ou procuram atrair? Com quem vocês estão trabalhando?
Olha, qualquer pessoa pode participar dessa classificação, independentemente de formação acadêmica, idade, não há pré-requisito técnico nenhum, né? O projeto é acessível até para quem nunca teve qualquer contato prévio com a astronomia ou com a ciência. Basta ter curiosidade, interesse em aprender e a gente recomenda que o participante crie uma conta na plataforma Zooniverse. No entanto, é possível também usar só o link em qualquer navegador e aí, por exemplo, a pessoa não terá a possibilidade de salvar seus resultados, né? Mas para salvar os resultados tem que estar na plataforma. Então, digamos que a plataforma ela ajuda a acompanhar as contribuições que a pessoa está fazendo e o nome da pessoa vai ficar relacionado com a contribuição, né? Depois, quando a gente for analisar os dados no futuro. Nós temos um pequeno vídeo explicativo, né, que é importante que as pessoas vejam também que queiram participar, mas qualquer pessoa pode participar, mesmo iniciantes, e eles se sentirão confiantes assim ao ver o vídeo, o tutorial, porque é algo bastante simples mesmo.
E a ideia é identificar objetos com base em parâmetros. Como é o trabalho do cientista cidadão? O que ele tem que fazer?
Na ferramenta, essa própria ferramenta lá dentro dos universos, ela disponibiliza tutoriais, que nós que fizemos, astrônomos fizeram esses tutoriais, de fato é uma colaboração com a professora Ariana Cortese do Rio de Janeiro, o professor Carlos Ferreira, que está lá no Chile, é um brasileiro professor na Copiapó, e eles, os alunos, uma equipe, nós fizemos um tutorial e também estamos por trás dos bastidores, caso as pessoas queiram fazer perguntas, então é possível também entrar em contato com os astrônomos através da plataforma. Normalmente não é necessário, porque os tutoriais mostram bem direitinho o que precisa fazer, né? Então, mas se tiver dúvida, é possível também ter o suporte contínuo.
Estou conversando com Cláudia Mendes de Oliveira, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. A senhora falou em objetos de interesse. Que objetos de interesse são esses que os cientistas cidadãos podem ajudar a identificar?
Então, a gente de fato pega as imagens que vêm do Chile e mostra isso para o público como vem. Então, significa que a maioria das imagens vai ter estrelas da nossa galáxia, que é o que tem mais no universo, que a gente mais vê nas imagens, se você tirar imagens, digamos, randômicas do céu, é o que a gente vai ver, né? E é um mapeamento do céu todo do sul. Então, a gente vê muitas estrelas da nossa galáxia. Agora, o que a gente pede para poder procurar como algo diferente? Galáxias As galáxias são também comuns nas imagens, mas não tão comuns. Então, vamos supor, todas as imagens têm estrelas, uma a cada 10, você acha uma galáxia, por exemplo. Então, as galáxias é para marcar. Os asteroides são super lindos, porque eles são corpos rochosos do nosso sistema solar, e eles estão em movimento, então, cada imagem que é tirada, porque nós tiramos 36 imagens no mesmo lugar. Então, essas imagens no mesmo lugar, feitas com diferentes filtros, que são filtro igual na máquina fotográfica, né? Você tira com diferentes filtros, você vai vendo um risco de diferentes cores. Isso são os asteroides, né? A gente mostra no tutorial o que é um asteroide e o que não é um asteroide. Porque às vezes tem um risco de uma cor só, é uma, sei lá, é uma estrela saturada, não é um asteroide. Depois a gente também tem os objetos com gás H-alfa, que são pontos verdes, e os objetos exóticos, que são as galáxias em interação, grupos de galáxias, qualquer coisa que não está, que não é algo que a gente vê todos os dias, ou não vê no tutorial, ou vê no tutorial como objeto exótico. Então, são quatro classes: galáxias, asteroides, objetos com os pontos verdes, que é com gás H-alfa, e os objetos exóticos.
Professora, e o que vai ser feito com esses resultados? De que forma essa contribuição vai ajudar os astrônomos na análise dos dados? Por que é importante ter esses dados coletados pelos cientistas cidadãos?
Certo. Então, o que a gente vai fazer com esses dados depois que a gente terminar? Primeiro, validar, né? Nós vamos validar, mas assim, lembrando que as mesmas imagens, muitas das imagens, foram dadas para várias pessoas. Então, não é que cada pessoa vê uma imagem só. Então, para cada objeto, nós vamos ter muitas classificações. E a ideia é usar esses dados coletados com muitas classificações, de milhões de classificações, para treinar o modelo de inteligência artificial para classificação automática. Então, por exemplo, ao invés de usar o cientista cidadão para poder identificar asteroide, eu, a partir de agora, quero identificar asteroide automaticamente. Eu uso esse conjunto enorme que eu tenho de classificações visuais das pessoas, né? Como o asteroide, como o meu conjunto de treinamento para esse programa automático. Então, essa é a ideia. E nós também, além de fazer artigos científicos com isso, né, nós vamos publicar, nós planejamos escrever um livro que vai contar as contribuições dos participantes e destacar o impacto da ciência cidadã para o avanço da pesquisa astronômica. E isso também, se der certo, vamos fazer etapa 2, etapa 3, porque temos outras ideias de classificações que podemos também fazer como ciência cidadã para envolver o público.
Professora, e os participantes do projeto vão receber crédito pelo trabalho deles? Como isso vai acontecer?
Sim, isso aí nós pretendemos, nós temos, né, os nomes das pessoas vão estar diretamente ligados, e a gente pretende colocar nos artigos científicos como acknowledgements, né, como os agradecimentos para essas pessoas, e algumas das imagens mais bonitas ficarão nesses livros, e as pessoas serão identificadas nesses livros como sendo as pessoas que encontraram esses objetos, identificaram nas imagens.
Estou conversando com Cláudia Mendes de Oliveira, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professora, tem um prazo para essa coleta de dados? Até quando se pode participar?
Nós pretendíamos terminar em cerca de um mês, mas nós queremos estender talvez por mais alguns meses. Nós já temos dados suficientes para poder parar, se a gente quisesse, mas assim, tem sido um sucesso e uma maneira de permitir o contato direto da sociedade com os dados reais. E essa oportunidade de ter a interação, né, entre sociedade e astrônomo, para a gente tem sido importante, então nós pretendemos deixar até o final de abril.
Já teve muitas interações?
Então, nós tivemos 1 milhão de classificações e cerca de 1.300 participantes. Agora que a gente está fazendo uma maior divulgação no Brasil, a gente fez uma divulgação grande anteriormente, mas foi mais no Chile, porque nós estamos, as partes principais são Brasil, Chile e Argentina, que esse projeto tem sido uma plataforma de colaboração entre os três países, apesar de ser uma colaboração internacional, o ST+, esses três países são os mais fortes. Então, agora é que a gente está fazendo uma divulgação maior no Brasil e espero que o público use bastante e aumente bastante essas classificações nos próximos meses.
Teve algum perfil de público que se engajou mais?
Então, eu acho, o que a gente pensava mesmo, que essa plataforma seria uma maneira interessante de buscar jovens que, inclusive, se interessem pela área de ciências. Ciências em geral, porque astronomia é uma porta de entrada para ciências em geral. Então, a gente tem tido, sim, a participação de pessoas jovens. E isso era justamente o que a gente queria. Mas está aberto a qualquer idade e todos participam. E é uma maneira de ajudar no processo científico, né? Então é bastante interessante, eu espero que todos participem. Eu
conversei com Cláudia Mendes de Oliveira, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Cartelas de papelão para ovos misturadas com goma de amido de milho deram origem a cápsulas biodegradáveis que carregam sementes e podem ajudar a semear árvores. A ideia foi testada na pesquisa de doutorado em geografia de Karine Lopes, na Universidade Federal de Jataí, em Goiás. As cápsulas biodegradáveis continham sementes de três tipos de árvores do Cerrado e foram lançadas do alto por meio de drones em áreas de reflorestamento. Em meio ao papelão e ao amido, as sementes grudadas nas cápsulas tiveram uma taxa de germinação maior do que quando eram plantadas diretamente no solo. Eu vou conversar agora sobre esses resultados com Karine Lopes, que atua hoje como pesquisadora no Núcleo de Estudos em Atividades Aeroagrícolas, sediado na Universidade de Brasília. Olá, Karine, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, eu. É um prazer estar participando, para estar divulgando mais uma vez a parte científica que é tão cobiçada hoje no nosso país.
Karine, qual é a aparência dessa cápsula biodegradável que pode ajudar a semear árvores?
As cápsulas biodegradáveis foi um projeto que eu trouxe do mestrado. Eu fui instigada para produzir alguma coisa tecnológica. E eu sempre me incomodei muito com a questão de sustentabilidade, produtos que vão para o lixo, que não têm mais vida útil. E uma delas era a cartela de ovo. Então, as cápsulas biodegradáveis, elas têm a base com cartelas de ovo, que é o subproduto já do papel, do papelão. Então, é a terceira produto. Então, a partir da cartela de ovo, ele vai para o lixo. Isso me incomodou, então a gente trabalhou com isso. Cartela de ovo, amido de milho, água e mais um bioinseticida. É a coisa mais simples do mundo.
E a ideia é lançar as cápsulas por drones, não é isso? De que tamanho ficam essas cápsulas?
Então, é uma bolinha, tá? Mais ou menos, essa bola é de 5 a 4 centímetros, ok? Ela tem uma espessura de 1 milímetro. Isso vai depender da quantidade de sementes que eu vou pôr, a altura que eu vou colocar no drone e tudo mais. Por quê? A cada medida que eu coloco para o voo do drone, eu tenho que ter uma cápsula um pouco mais resistente. Como ela é feita de duas partes, elas se encaixam e são coladas. Então, com amido de milho também. Nada, não tem nada, nada, nada de químico, tá? Então, essa cápsula, ela fica, então, com esse formato redondo para facilitar o despejo pelo drone. Ela pode chegar até 30 metros de altura, ou se precisar uma mata um pouco mais alta para restauração, também pode ser feito. Ela está redonda hoje, mas ela pode ter N formas, vai depender da necessidade da restauração. Então, dentro dela, nós vamos acoplar o quê? Uma mini muvuca de sementes, dependendo da área, o tipo de produto, né? Que vai ser inserido nesse local.
Estou conversando com Karine Lopes, doutora em Geografia pela Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Karine, falando sobre o experimento, vocês compararam a cápsula biodegradável lançada por drones com o método tradicional de semeadura. Como foi esse experimento?
Então, a gente fez um experimento com as cápsulas biodegradáveis jogadas com o drone e o experimento, vamos dizer assim, o contra, né? para a gente fazer com o plantio direto, ou seja, que as sementes sejam enterradas. Porque quando a gente trabalha com a muvuca, nós temos um grande problema com a questão da dissecação das sementes, formiga, outros animais que vêm comer as sementes. Nós trabalhamos com 3 tipos de sementes. Claro, antes disso a gente fez pesquisas, foram 30 sementes, dessas 30 nós usamos 3, que é o baru, o angico e o tamboril. O tamboril já é uma semente que tem uma durabilidade muito maior, então a gente não fez nenhum tipo de escarificação, tá? Então elas foram naturais, porque a gente queria fazer uma pesquisa como se eles fossem jogados no cerrado, sem nenhuma proteção. A única proteção da cápsula, nós utilizamos um bioinseticida, por conta de que nossa região aqui é muito tomada por formigas cortadeiras. Então, a gente usou um bioinseticida. Então, é bem interessante. Então, a gente fez essa análise entre o plantio direto e o plantio com as cápsulas. A gente fez, durante todo o doutorado, eu tenho outras pesquisas que ainda não saíram, não foram divulgadas, né? Mas nós temos todos um indício que ele consegue, então, ter uma probabilidade maior de germinação em torno de mais ou menos de 68% a 73%. Por quê? Porque a cápsula, ela consegue proteger, principalmente da herbivoria, que é os animais que vêm comer, a formiga que vem comer, então, com o bioinseticida, ela não tem isso. E quando chove, a cápsula fica úmida. No outro dia vem o sol, ela faz, então, uma estufa. Faz com que, então, essa germinação seja mais rápida do que o normal. Então, nós tivemos uma germinação mais rápida. Detalhe, a cápsula não atrapalha em nenhum momento a enraização da semente. Ela consegue ultrapassar as cápsulas e se enraizar perfeitamente.
Você mencionou a muvuca, é a muvuca de sementes, que é uma técnica que mistura sementes de várias espécies vegetais e é usada para restauração de áreas degradadas, não é isso?
Isso, a muvuca a gente utilizou porque nós estávamos utilizando mais que um tipo de semente em vários estágios. Então, nós tínhamos a primária, a secundária, né? E nós trabalhamos também com a adubação verde, que nós trouxemos a crotalária. Por quê? Porque a crotalária, ela nasce primeiro que as outras, vai produzir uma sombra e vai fazer com que as outras sementes vão crescendo conforme as necessidades de cada estágio. No final, a gente fez com essas 3 sementes, mais a crotalária, né? Por conta disso, porque eram 3 estágios. Então, nós fizemos uma muvuca com 3 estágios de plantio.
As cápsulas foram lançadas por drones, mas podem ser aplicadas de outras formas também, não é isso?
Sim, é porque assim, nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, áreas que não podem ter pisoteio, áreas que estão fechadas, né? Há de difícil acesso. Então, a ideia foi trabalhar com uma tecnologia que está à nossa mão hoje, que é o drone. Então, fazer esse plantio em áreas que não pudessem ter o pisoteio e muito menos com dificuldades para entrar, né? Então, foi por isso que a gente utilizou. Mas a cápsula, ela pode ser usada, por exemplo, por um produtor que queira pegar essa cápsula e ir lá no meio do mato e jogar sem problema nenhum. Porque ela, como ela é biodegradável, a decomposição dela não vai atrapalhar em nenhum momento já a mata que está regenerada. Então, ela foi feita para o drone, mas ela pode ser adaptada em qualquer momento, certo?
Estou conversando com Karine Lopes, doutora em Geografia pela Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Karine, quais são os próximos passos desse trabalho?
Então, ela foi publicada numa revista científica, né, na revista Ciência Rural, que é da UFMS, em Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E hoje a gente está trabalhando, como eu finalizei o doutorado, né, pela UFJ, que é a Universidade Federal de Jataí, antiga UFG, a gente está, mesmo assim, eu produzi as cápsulas, e estou levando para a faculdade, a gente está fazendo testes agora para saber qual é o tipo de solo que é mais adaptável, que durante meu doutorado a gente conseguiu ter essa divisão, que no solo arenoso ela teve uma melhor apresentatividade do que no solo lato solo vermelho. Então, a gente está trabalhando com isso. Nós tivemos um convite também para estar levando para lugares que tiveram, por exemplo, Mariana, que é onde teve os dejetos, né? Então, a gente está trabalhando com essas áreas de difícil acesso, que tiveram algum problema. Então, a gente está trazendo essa cápsula para locais diferentes, para saber se ele vai ter o resultado tão bom quanto a gente teve aqui no Cerrado. Porque isso vai depender também do tipo de solo.
E é nisso que você está trabalhando no Núcleo de Estudos e Atividades Aeroagrícolas da UNB?
Esse eu estou trabalhando juntamente com a Faculdade Federal de Jataí. Com o estudo de aeroagrícolas, nós estamos trabalhando para desenvolver a cápsula em tamanhos e dimensões específicas para serem inseridas no mercado para aviação agrícola. Então, para que esse plantio de floresta não seja só feito como VUCA com a semente a lanço, mas sim já com as cápsulas. Por quê? Porque a cápsula, além da cápsula, a gente pode trazer ingredientes, um inseticida, a gente pode trazer uma adubação, um gel. Então, tudo isso pode ser acrescentado na cápsula. Então, nós estamos trabalhando agora para poder encaminhar isso para o plantio com aviação agrícola.
Quer dizer, além de semear árvores, a ideia é lançar outros compostos no solo por meio dessas bolinhas, é isso?
Sim. Vamos aproveitar todas as tecnologias que nós temos, né, para ter uma restauração de grande porte, porque a gente sabe o tanto que é complicado hoje. A maioria da restauração ela é feita por mudas. Quando a gente faz como o VUCA lanço, a quantidade de sementes é muito grande e tem uma perca muito grande, significativamente, vamos dizer assim. E quando nós trouxemos com a cápsula, nós não temos essa perca, que é a dessecação, a herbivoria, entre outras coisas. Então, seria uma maneira da gente otimizar a cápsula, né? E também uma nova maneira de estar plantando, restaurando a floresta.
Eu conversei com Karine Lopes, que concluiu recentemente o seu doutorado em geografia na Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Atualmente é pesquisadora no Núcleo de Estudos e Atividades Aeroagrícolas, sediado na Universidade de Brasília. Karine, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a você. Fica aberto, se alguém quiser que me procurar, é só entrar em contato com o e-mail. karinetenkaten@gmail.com. Estou à disposição para tirar dúvidas e acrescentar mais um pouquinho na ciência.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, publicou uma instrução normativa que cria regras para a adoção de atividades remotas nos cursos presenciais de mestrado e doutorado do país. As diretrizes autorizam os programas de pós-graduação a oferecer online parte do conteúdo das disciplinas de seus cursos, desde que na forma síncrona, ou seja, com aulas e atividades ao vivo. Aulas gravadas não poderão ser consideradas na carga horária das disciplinas. Segundo a CAPES, o problema das aulas gravadas é que elas podem ficar defasadas rapidamente, enquanto nas atividades e aulas ao vivo é possível acompanhar os avanços da ciência através da discussão de novidades e de artigos acadêmicos recentes. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.